fortalece a fé, conhecer a Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que temos seguido adiante com o nosso projeto de estudar toda a Palavra de Deus, publicando também os comentários que fazemos a partir dos nossos estudos. Fazemos isso porque Deus tem nos chamado para proclamar com integridade a sua genuína palavra e porque vocês têm escrito, compartilhando sobre o privilégio de termos um programa com interpretações seguras e relevantes. Agradecemos a Deus que nos tem dado a oportunidade de compartilhar com vocês as verdades que Ele tem nos mostrado no estudo da sua palavra. E temos sido muito agradecidos também, pois temos tido a possibilidade de deixarmos registrados esses ensinos nos livros que temos publicado. Depois de lançarmos o comentário de Marcos, como nós já anunciamos, nós, dentro em breve, lançaremos também o comentário de João. E assim, logo então, completaremos os 4 evangelhos e você poderá estudar novamente, ou então estudar pela primeira vez, os 4 evangelhos comentados por nós. As correspondências que vocês nos enviam demonstram então esse carinho, essa amizade cristã, e nos indicam também a boa aceitação dos programas e dos comentários. Por isso eu quero incentivá-lo a nos escrever sobre as suas experiências no estudo da palavra, através dos nossos programas, enfim, suas experiências com Deus, nas suas devocionais, nos seus momentos a sós com Ele. Foi sobre essa experiência que recebemos um e-mail da irmã Silvana, que mesmo sem nos informar a sua cidade, sendo bem sucinta na sua mensagem, ela nos enviou as seguintes palavras. Graça e paz. Gostaria de saber como posso adquirir os comentários de Gênesis, Lucas e Mateus. Desde já agradeço pela atenção. Querida irmã, louvamos a Deus por sua vida, por sua fidelidade em estudar a sua palavra e pelo seu interesse nos nossos comentários. Como temos avisado em outras ocasiões, para adquirir os nossos produtos é só enviar um e-mail para vendas@transmundial.com.br e aí você será atendida pelo Roberto e saberá detalhes para a aquisição dos nossos comentários. Agora eu gostaria de pedir a atenção de todos vocês para aquele momento sempre especial nos nossos programas, quando nós buscamos a direção e as bênçãos de Deus para esses momentos que nós vamos passar juntos. É por isso que nós temos convocado todos vocês a se unirem em oração em favor desse projeto. O nosso propósito, você sabe, é que esses estudos sirvam para a sua edificação, para a glória do nosso Deus. E exatamente para orarmos que eu quero convidar agora a todos vocês. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia que tu nos dás. Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para o programa de hoje, que ele sirva para a edificação de cada um dos nossos ouvintes. Senhor, atende o anseio de cada um dos nossos corações, que estamos em comunhão contigo agora conforme o teu querer. Pai, nós pedimos isso e a tua bênção para esse momento de estudo, baseados na tua misericórdia e em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje vamos estudar o capítulo 48 do livro do profeta Isaías. nos seus 22 versículos, encontramos um tema muito interessante para refletirmos. Como Isaías foi denominado de profeta evangelístico do Antigo Testamento, o tema que ele nos apresenta para estudar é exatamente a graça de Deus. De fato, quando pensamos e refletimos sobre a graça de Deus, ficamos surpreendidos a cada momento ao constatarmos como essa característica, como esse atributo, como essa qualidade do Senhor é tão abundantemente rica. No Novo Testamento, essa graça é mais evidente, como, por exemplo, nas palavras do apóstolo Paulo em Efésios 2, 8 e 9, que certamente você sabe de cor. Mas, na história do Antigo Testamento, na história do povo de Deus, e especificamente na história de Judá, nós podemos também ver a graça de Deus sempre atuando em favor do seu povo, daqueles que lhe são obedientes. A mesma atitude vista no tratamento de Deus para conosco foi claramente demonstrada no seu tratamento para com Israel. Então, como eu mencionei no texto de Efésios, o apóstolo Paulo afirmou: "Pela graça sois salvos mediante a fé." Quando interpretamos essa frase de modo superficial, nós não conseguimos perceber a sua profundidade, pois nessa interpretação se entende que simplesmente temos que crer e que Deus nos salva. Contudo, uma comparação desse versículo com os exemplos do Antigo Testamento mostra a verdadeira mensagem que Paulo estava enfatizando. Então, o apóstolo Paulo ampliou o conceito e afirmou ainda: "Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós." É isso mesmo. Para deixar bem claro a nossa participação, ele insistiu em mostrar que não temos mérito algum. Nós não temos mérito algum nessa salvação que o Senhor providencia para nós. Quando os israelitas estavam quase entrando na terra prometida, tirando os povos dali, Moisés lhes disse: "Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado diante de ti, não digas no teu coração, isso é, não pense, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe essa terra para possuir." Não, não pense assim. Aos israelitas foi dito que tirassem da cabeça que estavam recebendo a terra prometida porque eles eram bons. Da mesma maneira que a nossa salvação não acontece porque nós somos justos por nós mesmos e de algum modo merecemos ser salvos, assim também os israelitas tinham que perceber que a entrada na terra prometida era uma manifestação da graça divina. Mas veja bem, além disso, Paulo descreve esses atos abençoadores como é dom de Deus. É, essa frase é impressionante. Quando refletimos sobre o relacionamento Deus-Israel, nós nos lembramos também de Josué, capítulo 6, versículo 2. Deus tinha dito a Josué o seguinte: "Olha, entreguei na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus valentes." Então, veja bem, Jericó era um dom, era um presente de Deus. Foi dito claramente aos israelitas que marchassem em volta da cidade durante 6 dias e 7 vezes no 7º dia. Ora, essa era uma exigência para que recebessem esse presente, esse dom gratuito de Deus. Mas ainda que a obediência deles fosse exigida para possuir então aquela cidade, de modo nenhum significava que eles mereciam a cidade. A nossa salvação tem algumas exigências ligadas a ela, como vemos em alguns textos do Novo Testamento. Mas isso não significa que o arrependimento, a confissão, o batismo provem que nós merecemos a salvação. Não. Andar em volta de uma cidade 13 vezes não valia a destruição de um muro que levara anos para ser construído. Nem os nossos atos são dignos da salvação que recebemos. A recompensa, querido amigo, excede de muito o esforço. O dom de Deus, o presente de Deus, excede em muito o esforço, qualquer esforço que nós possamos fazer. Mas Paulo ainda diz que a bênção da salvação provém não de obras. É, não vem de obras. Quando Gideão atacou os midianitas, ele tinha 32 mil homens que responderam ao seu chamado. Mas Deus disse que eram demais. Israel poderia, então, se vangloriar contra mim, dizendo: "A minha própria mão me livrou." Isso nós lemos palavras de Deus para Gideão em Juízes 7, 2 e 3. Percebemos então que mais uma vez Deus se certificou de que eles entendessem claramente que não era o que tinham feito que o salvara. Poderia se perguntar então, por que que Deus mandou 300 homens para destruir Midian? Será que Deus não poderia ter destruído simplesmente, sem qualquer israelita, aqueles midianitas? A resposta que Deus estava lhes dando era um ensinamento de uma lição que, enquanto houvesse coisas que eles tinham que fazer, a recompensa de Deus estava muito além dos seus esforços ou da sua capacidade. Deus requer obediência nossa, mas Ele nos abençoa por sua graça, por sua bondade, e não porque nós somos obedientes. E finalmente parece que Paulo concluiu dizendo que para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. E agora, veja bem, certamente nos lembramos de que o profeta Isaías também pronunciou a condenação contra o rei da Assíria. Por quê? Porque ele tinha se enchido de orgulho, de vanglória, quando ele disse, ah, com o poder da minha mão eu fiz isso. Você deve se lembrar de Isaías 10, 13. Assim como Abraão declinou de dar ao rei de Sodoma um motivo para se orgulhar, conforme lemos lá em Gênesis 14, Deus não nos dá oportunidade para nos orgulharmos. Nossa salvação é totalmente dependente da sua misericórdia. Não há nada de justo ou maravilhoso em nossas próprias obras que possamos apontar para elas e falar, olha, Senhor, o Senhor me deve a salvação. Não temos o direito de nos orgulharmos, assim como Judá, que pela graça retornaria do exílio, não tinha o direito de se achar merecedor dessa bênção divina. Na verdade, o que cada um de nós merece, me permita ser bem franco, é a morte eterna. Você merece a morte eterna, eu mereço a morte eterna, mas Deus, pela sua graça, nos dá uma saída. Então, diante dessas considerações, certamente o título que é adequado para esse capítulo pode ser expresso da seguinte forma. A maravilhosa graça de Deus. A maravilhosa graça de Deus. Então, vamos estudar Isaías 48, 1 a 22. O contexto desses versos deve ser bem entendido. Essa profecia se referia à época em que os judeus começariam a se preparar para o retorno a Jerusalém depois de uma temporada amargando o exílio que lhes ocorrera por causa dos seus pecados. Nos capítulos anteriores, é possível percebermos que Isaías tinha reafirmado aos judeus o fato deles serem um povo monoteísta, que criam e tinham firmado uma aliança com o único Deus verdadeiro que é completamente superior aos ídolos e com eles nem deve ser comparado. Sabe por quê? Porque ele, esse Deus verdadeiro, é Yahvé, o Deus vivo e verdadeiro, e os ídolos, que são eles? São apenas imagens de esculturas mortas. Na verdade, são falsos deuses. Na verdade, ainda são obras das mãos dos artífices. Nesse capítulo, então, tendo por base esse fundamento, o profeta Isaías mostra mais uma vez a razão pela qual Judá foi punido e condena novamente os pecados de infidelidade e descrédito ao Senhor que sempre caracterizaram a nação judaica. E ao relembrar aqueles pecados e condená-los mais uma vez por aquelas atitudes descabidas até, o profeta mostra também e realça de um modo bem claro a maravilhosa graça divina. Isaías, de uma forma muito própria, mostrou como Deus escolhera o seu povo, mostrou como Deus o tinha preservado até aquela ocasião. E mostrou também como Deus tinha livrado o seu povo do poder dos inimigos, mesmo que tivesse sido constantemente tratado com indiferença, incredulidade e até rebeldia por parte daqueles que não entendiam as razões de serem punidos. E agora, no tempo em que deveriam estar se preparando para voltar à terra prometida, depois de serem disciplinados durante 70 anos de exílio, o que aconteceria, conforme essa profecia, era algo incompreensível. Veja bem, alguns dos judeus que tinham passado pelo menos 50 anos dos 70 anos no exílio, sabe o que acontecia com eles? Eles tinham um desejo de ficar e não retornar à cidade santa, a Jerusalém, a cidade que o Senhor tinha escolhido como sua cidade. Eles tinham um desejo de ficar na Babilônia. Como muitos judeus estavam com as suas vidas já, então, ajustadas e adaptadas à nação da Babilônia, eles entendiam que podiam adorar a Deus mesmo em meio àquele povo pagão, esquecendo-se que, por esse mesmo motivo, quando entraram na Terra Prometida, na época de Josué, pelo convívio com os povos que não expulsaram do seu território, é que eles vieram a pecar e a enfrentar toda a sorte de ataques inimigos. Aparentemente e infelizmente, eles não tinham aprendido a lição. E é por isso que Deus, através do profeta, mostra e insiste em comprovar que a sua graça é mais abrangente do que o pecado do seu povo. E assim, tendo essas informações a nos orientar, é possível estudarmos esse capítulo tendo esse desafio para aplicarmos às nossas vidas. Se você puder anotar, essa é a frase que sintetiza o capítulo 48 de Isaías. Embora haja desprezo do seu povo, a graça de Deus é insistente e a tudo sobrepuja. Eu repito, embora haja desprezo do seu povo, a graça de Deus é insistente e a tudo sobrepuja. Então, nesse texto, nós percebemos 5 constatações sobre a graça de Deus. Podemos fazer 5 constatações sobre esse atributo tão maravilhoso, a graça de Deus. Em primeiro lugar, a graça de Deus é constatada no aviso prévio que ele concede. Nos versículos 1 a 6, nós vemos exatamente isso. É possível, então, verificarmos como Deus trata de uma forma bondosa e misericordiosa o seu povo. Deus, através das palavras do profeta Isaías, recordou aos judeus que ele lhes tinha avisado de há muito tempo sobre essas ocorrências que estavam prestes a acontecer. Deus argumentou que eles não poderiam arrumar desculpas dizendo que os ídolos os enganaram. Não, de jeito nenhum. Eles teriam que admitir que fora a própria inclinação do coração deles que os conduzira para a rebeldia, para a incredulidade, para o desprezo à lei do Senhor. O profeta, então, mostrou a esses exilados, àqueles exilados, que eles se declaravam verdadeiramente israelitas e, como tais, tinham fé no Senhor. Porém, veja bem, Isaías deixou claro que as atitudes deles, as atitudes eram prova de que aquela profissão de fé era apenas formal e não era verdadeira. Ao mencionar, então, as coisas novas ou as coisas do futuro, Isaías estava relembrando, como em muitos eventos da história do povo de Deus, como ele tinha cumprido as suas promessas, demonstrando que as suas profecias, as profecias que Deus dá para os seus servos profetas, sempre se realizavam. Ele tinha, então, anunciado anteriormente, ele tinha anunciado que, através dos seus profetas, ele tinha falado, ele tinha feito promessas, ele tinha estimulado a fé do seu povo para que, quando os eventos acontecessem, os israelitas tivessem oportunidade de reconhecer que ele era Deus e Deus verdadeiro. Nesses avisos prévios, Deus mostrou a sua graça, mostrando-nos como ele é o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus em quem podemos confiar. Querido amigo, você tem percebido, tem constatado que Deus é verdadeiro na sua vida, no seu dia a dia? Essa é uma pergunta que você deve responder diante do próprio Senhor. Em segundo lugar, a graça de Deus é constatada na nova maneira dele agir, versículos 6 a 11. Dando, então, continuidade à sua argumentação, o Senhor declara de um modo muito objetivo que conhecia bem o seu povo e que não podia confiar nele. Deus sabia bem quem eram eles e que eles não ouviam seus profetas. Mas como ele zelava pelo seu nome, pela santidade, pela santificação do seu nome, ele agora anunciava as novas ocorrências, os novos eventos, para que mais uma vez eles aquele povo rebelde de dura cerviz, de pescoço de ferro e bronze, pudessem identificar a verdade das suas palavras em relação ao futuro. Deus mostrava ao seu povo como ele foi o Criador. E ele disse que faria coisas que não existiam existirem. Assim, como no início do nada ele criou tudo, esse fabuloso universo, ele faria com que acontecessem eventos que ninguém conhecia, que ninguém imaginava serem possíveis. Sabe por quê? Deus faria tudo isso, agiria assim, por amor a ajudar o seu povo escolhido. Mas antes de mais nada, Deus agiria em favor do seu povo por ter zelo pelo seu próprio nome. Veja bem, ele não poderia ter o seu nome profanado, nem a sua pessoa desprezada. Então Deus agiria para demonstrar que só ele merece ser honrado, só ele merece ser adorado, só ele merece ser glorificado. Ele foi muito objetivo ao dizer: a minha glória não a darei para ninguém, conforme lemos no versículo 11. Com essa declaração sobre a razão de Deus atuar com graça para com seu povo, fica patente o fato de que Deus continua salvando pecadores apesar da rebeldia do ser humano. Então, querido amigo, assim como Deus salvaria Judá por amor ao seu próprio nome, Deus, mostrando o seu poder em exercer a sua graça, ainda salva hoje pecadores rebeldes, fracos e indignos. Essa é a graça de Deus, uma graça superabundante. Você já foi abençoado com essa graça? Você já pertence àqueles que receberam perdão gracioso de Deus? Considere comigo, então, em terceiro lugar, que a graça de Deus é constatada, é confirmada, é comprovada na derrota dos inimigos do seu povo. Versículos 12 a 16. Nesses versos, é declarada, é explicada qual a novidade no agir de Deus. Deus traria o seu povo novamente para a terra da promessa. Provavelmente, algumas nações, quando viram a invasão de Jerusalém e do templo do Senhor pela Babilônia, quando viram o templo completamente destruído, eles comemoraram o fim do povo judeu. Talvez até alguns judeus pensassem também que tudo tinha acabado e que Deus os abandonara definitivamente. Mas eles estavam enganados. Nós não podemos imaginar como Deus vai agir, querido amigo. Ele nos surpreende a cada momento. E para isso, só espera que nos entreguemos a Ele, que esperemos nele. Deus, que ama a todos, inclusive o imperador Ciro, conforme lemos no versículo 14, o usaria como um servo para atacar, derrotar e punir a Babilônia e logo depois decretar a volta de Judá para a Palestina. Porque ele é um Deus do recomeço, da segunda chance, um Deus perdoador, certamente essas ações causariam espanto em muitos. E no verso 16, o profeta Isaías, reconhecendo essa maravilhosa ação da graça de Deus, reconheceu também que as suas próprias palavras vinham da parte de Deus através do Espírito do Senhor que estava sobre ele. Somente quando o Espírito Santo tem liberdade em nossa vida, ele nos revela o querer e o agir de Deus. Que privilégio, querido amigo, teve Isaías ao ser usado pelo Senhor para trazer aquelas palavras encorajadoras para o povo de Deus. A minha pergunta, então, para aplicar essa porção do texto à sua vida é: você tem experimentado a direção e a capacitação do Espírito Santo usando você para abençoar aqueles que vivem ao seu redor? Em quarto lugar, a graça de Deus é constatada na sua bênção prometida, versículos 17, 18 e 19. De uma certa maneira, Deus estava expondo nesses versículos o seu lamento. Ele lamentava porque, pela dureza dos próprios judeus, eles não tinham tido experiência boa, não tinham experimentado mais a bênção que estava disponível a eles. Eles teriam sido prósperos, teriam uma vida repleta de vitórias e eles usufruiriam constantemente da direção do Senhor. Certamente eles teriam evitado o exílio, porém, por causa da sua desobediência, eles tiveram que experimentar o exílio, mas pela graça de Deus, eles experimentariam também a restauração. E, finalmente, então, em quinto lugar, a graça de Deus é constatada no resgate concedido ao seu povo. Versículos 20, 21 e 22. Querido amigo, você tem reconhecido na sua vida tribulações? Por que você desobedeceu? Arrependa-se e alegre-se, pois o nosso Deus é um Deus rico em perdoar. Finalmente, nesses versos 20 a 22, Deus declara objetivamente: saiam da Babilônia, não fiquem mais aí. O tempo de disciplina já terminou. O Senhor abriu um novo caminho, novamente os guiou pelo deserto. Era uma mensagem de esperança, era uma mensagem de encorajamento. Querido amigo, você experimentará o perdão e a misericórdia e a graça de Deus, ou, por sua rebeldia e incredulidade, você experimentará a severa mão do Senhor contra você. Permita-me dizer, essa é uma decisão vital para a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te faça decidir sabiamente pelo perdão, pela misericórdia e pela graça de Deus. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual.